Pastor Gesiel Gomes.
Glória a Jesus.
Foram, permitam-me que com muita alegria saúde a todos e a cada um com a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus. Recebo de Deus como altíssimo privilégio vos dirigir a palavra nesta noite tão solene, no contexto desta semana tão rica de bênçãos da parte de Deus. À tarde, nós estivemos ministrando a palavra de Deus e tratando especificamente do assunto chave que nos motivou a estar aqui, a oração. Mas o programa insere nesta noite a informação de que é uma noite evangelística, por isso nós estaremos voltados para a salvação das pessoas que nos visitam e para o retorno daqueles que, estando entre nós, estão provisoriamente afastados da comunhão dos santos. Por isto rogo a todos e a cada um que permaneçam, usando de uma sabedoria cristã muito profunda, em contato permanente com o Senhor, orando para que a semeadura da palavra nesta noite alcance vidas e mova corações. Leiamos a palavra do Senhor, São Lucas capítulo 23, vamos ler dos versos 39 a 43. Espero só por um instante, até que cada um tenha a oportunidade e, consequentemente, a bênção de ler também de per si a palavra de Deus. Repetindo, Evangelho de Jesus Cristo conforme escreveu São Lucas, capítulo de número 23, começando do 39. Se os amados irmãos têm encontrado esta passagem bíblica, será que poderiam dizer amém?
Amém.
Que lindo encontraram, vamos ler. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Pergunto-lhes se todos acreditam na realidade do acontecimento, do fato aqui relatado. Se todos acreditamos, todos podemos dizer outra vez amém?
Amém.
Suplicamos-te, amado das nossas almas, que tornes esta palavra que já é viva, inteligível a cada mente. Nós gostaríamos imenso que salvasses nesta noite, como salvaste, Senhor, naquela tarde, aquele pobre homem que estava à beira do abismo. Rogamos-te que trabalhes nas vidas e nos corações dos amigos, dos desviados, dos indecisos, dos neutros, em nome de Jesus. Amém. Introdutoriamente, eu gostaria de lembrar-lhes que a crucificação de Jesus é a chave de nossa felicidade. Nós não fomos salvos na manjedoura de Belém. Nós não encontramos perdão para os nossos pecados quando Jesus andou sobre o mar da Galileia. Nós não reatamos nossas relações com Deus quando Lázaro ressuscitou. Nós não tivemos certeza de nossa salvação quando Jesus curou o cego de Jericó. Nós não nos sentimos de posse do passaporte para a vida eterna quando Jesus apenas agonizou no Getsêmani. Mas quando ele foi à cruz e derramou seu sangue, ele proveu salvação perfeita para cada um de nós. E agora, ainda que todos os demônios do inferno se levantassem, sugerindo que nós não somos salvos, isto não valeria nada, porque nós somos salvos. Porque o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado. Aleluia! Da crucificação de Jesus, há um relato muito bonito, apesar de triste pelos fatos relacionados com a cruz propriamente dita, mas muito bonito pelo desfecho que nós acabamos de ler outra vez. Havia três cruzes e Jesus estava na do meio. Não é uma coincidência que Jesus sempre seja encontrado na Bíblia no meio. A árvore da vida que estava lá no jardim, diz a Bíblia, que estava no meio do jardim. Jesus disse, São Mateus capítulo 16, e há uma mensagem que tem sua passagem similar no capítulo. Quando estivermos os três reunidos em meu nome, eu estarei. E ficarei na igreja, estarei no meio. No cenáculo, antes do Pentecoste, Jesus apareceu e pôs-se no meio. E aqui também, a ligação não foi que Jesus não era o terceiro, que Jesus não era, então Jesus era ligado do meio. Ao mesmo tempo, ele separou os povos e ao mesmo tempo uniu. Ele separou porque ficou definido que de um lado havia um homem que creu e foi salvo. Do outro lado, um homem que não creu e perdeu-se. Mas também ele uniu, porque todas as raças, tribos, povos, nações, todas podem ser unidas agora aos pés da cruz do Senhor Jesus. O homem orou quando estava na cruz. Foi uma oração rápida, foi uma oração plangente, foi uma oração de emergência, foi um SOS. Ele teve que orar logo ou então se perderia. É impossível separar da vida espiritual o fator oração. E aqui está um homem orando. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Algumas coisas bonitas na palavra deste homem. Ele não era um discípulo de Jesus, absolutamente. Ele nunca deu qualquer prova durante a sua vida do menor interesse em Jesus. Parece-nos que ele não se encontrou com Jesus embaixo. Ele se encontrou com Jesus lá na cruz. E foi o suficiente para entender quem era Jesus, para absorver a imagem espiritual de Jesus. Disse, primeiro, eu sinto que ele é Senhor. Portanto, Senhor. Segundo, eu sinto que ele tem uma boa memória. Lembra-te. Terceiro, eu estou descobrindo nele uma piedade. Lembra-te de mim. Quarto, eu vejo que ele não vai ficar de fora. Então, lembra-te de mim quando entrares. Quinto, eu tenho certeza que ele é o rei. Quando entrares no teu reino. E a chave está escondida. E é sobre ela que nós queremos falar esta noite. Por que aquele homem disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Porque enquanto os homens estão vivendo nos seus prazeres, nas suas concupiscências, nos seus deleites, nos seus pecados, eles não estão pensando no céu e tampouco no inferno. O momento da morte é o momento em que as pessoas têm que pensar na eternidade. Eu entendo que aquele homem, na hora da morte, ao ver Jesus crucificado, o outro, um blasfemador de primeira classe, também crucificado e dizendo diatribes contra Jesus, ele começou a ter pavor do inferno. Eu entendo que aquele homem começou a ter pavor do inferno. A nossa situação, deveria pensar ele, entre eu e este homem é muito diferente. Este homem é santo, eu sou pecador. Este homem é bom e eu sou mau. Este homem vai para o céu e eu não vou. Eu estou indo para o inferno. Sabe, se eu tiver uma chance de escapar do inferno, é agora. Se eu tiver uma chance de escapar do inferno, é agora. O que é que eu faço? O que é que o homem deve fazer quando ele decidir escapar do inferno? Se eu tiver uma chance na minha vida de escapar do inferno, é agora. O que é que eu faço? Pode ser que alguém imagine que o culto evangelístico não entre em sintonia com um jubileu do círculo de oração. Entra. Ambas essas coisas são inseparáveis. Eu volto à pergunta. O que é que eu faço na minha última oportunidade para escapar do inferno? E alguma voz secreta, invisível, misteriosa, divina, soou assim ao ouvido dele. Ora! Ora! Tu queres escapar do inferno? Quero! Então ora! Mas orar a quem? Ora ele! Ele pode! Ele é rei! Ele é senhor! e vale, vale, ora, ora, ora depressa, ora depressa. Se aquele homem não tivesse feito aquela oração, ele estaria no inferno como companheiro de Caim, de Absalão, de Coré, daquela turma terrível. Mas uma oração salvou a vida daquele homem. Oração que salva. Que é tremendo. Aquela oração foi para aquele homem salvar do inferno. Disse, agora ou nunca. Agora ou nunca. Eu vou orar. Um, dois, três. Vou orar. Vamos ver no que vai dar. Eu vou orar. Senhor. Ei, o Senhor está aqui perto de mim. No meio. Senhor, lembra-te de mim quando entras no teu reino. E como Deus não pode fechar os ouvidos a quem ora, e como Jesus não pode ignorar a quem ora, está resolvido, amigo. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Talvez por falta de uma oração você pode perder tudo, mas talvez por uma oração você pode ganhar tudo. Aquela oração foi feita, não foi propriamente para entrar no céu, não. Foi para escapar do inferno. O homem estava apavorado, era do inferno. Havia mais medo de entrar no inferno do que desejo de entrar no céu. Eu quero ensinar esta noite sobre as 6 providências que Deus tomou para você escapar do inferno. Eu não vou falar as irmãs do ciclo de oração que já escaparam. Eu não vou falar os pastores que estão ajudando os outros a escaparem. Eu vou falar a você que está aqui esta noite, que é desviado e que vai escapar do inferno hoje. Eu quero falar com você que tem a sua religião e eu a respeito. Nós temos um profundo respeito para com as religiões. Afinal de contas, elas são boas. É pena que não servem para nada, mas são muito boas. Nós temos um profundo respeito para com as religiões. E não iremos aqui jamais falar de nenhuma delas. Absolutamente. Agora o assunto hoje não é qual é a sua religião e qual é a minha. O assunto hoje é como é que você escapa do inferno. E eu quero lhe ajudar nesta noite. Só Deus pode tomar providências para o homem escapar do inferno. O Papa não resolve. Os pastores não resolvem. A medicina não resolve. Os ministros de Estado não resolvem. Nem os que foram, nem os que estão. O presidente não resolve. O Ministério Público não resolve. Procurador-Geral da República não resolve. Lions Club não resolve. Petrobras não resolve. ONU não resolve. OTAN não resolve. Gorbachev não resolveu. Boris Yeltsin não resolve. Ninguém resolve este assunto. Só Deus resolve o problema de você ir ou não ir para o inferno. E Ele vai esta noite lhe dizer como você pode escapar do inferno. Entremos então na mensagem propriamente dita. Aquele homem orou pedindo que quando Jesus entrasse no seu reino, se lembrasse dele. Por quê? Porque aquele homem queria escapar do inferno. Escapar do inferno. Eu não posso. Senhor Jesus, já está tão terrível aqui. Imagine lá, eu não quero ir para o inferno. Deus tem tomado 6 providências para que você não vá para o inferno. E se você quer guardar estas providências, isto será muito bom. E quando eu terminar de entregar esta mensagem, eu vou orar por você. Porque você vai escapar do inferno nesta noite. Eu devo dizer-lhe que eu acredito no inferno. Eu acredito no inferno porque eu tenho bom senso, pela graça de Deus. Seria uma prova de falta de bom senso alguém não acreditar no inferno. Se o inferno não existe, então me diga onde é a lixeira do universo. No céu? Absolutamente. Aqui na terra? Também não. Até os palácios têm depósito de lixo. As casas mais famosas do Recife, ou de Brasília, ou de São Paulo, ou de Belém, as mais famosas, as mais luxuosas, as mansões mais riquíssimas, têm depósito de lixo. E é preciso ter um lugar. E não está na sala de visita. E não está em lugar nenhum que o visitante chegue e veja. Depósito de lixo é coisa que só os garis tomam conhecimento e pagam, são pagos para poder buscar aquilo. Porque de graça não iriam nunca fazer aquele trabalho. São pagos e estão sempre pedindo aumento. Agora, a verdade é que o inferno é a lixeira do universo. E é moralmente necessário que exista um inferno. Porque se não existe um inferno, onde o diabo iria morar? Na minha casa? Eu não, Deus que me guarde. O sangue de Jesus que me defenda. Na sua, eu também não lhe quero esta tragédia. No céu, está a porta fechada para ele. Aqui na terra, olha, só os demônios passando por aqui. Já é um pavor de vibriões. Imagine se vem o próprio diabo morar aqui. Então o inferno tem que existir. Como é que você vai escapar do inferno? Você escapará do inferno se você obedecer que Deus tomou para que você não vá para lá. Vamos logo para elas, que é o que querem mesmo que a gente diga. Primeira providência que Deus tomou para que você escape do inferno. Ouça-me, isto é muito simpático, É muito agradável, mas é muito verdadeiro. Primeira providência que Deus tomou para que você escape do inferno é esta igreja aqui na cidade do Recife. Enquanto existir esta igreja aqui na cidade do Recife, os recifenses não precisam ir para o inferno, porque aqui está como você pode escapar do inferno. Esta igreja não lhe salva do inferno, mas esta igreja lhe diz como ser salvo do inferno. Esta igreja não tem poder de pôr você no céu, mas esta igreja lhe dirá como você irá para o céu. Eu quero dar graça a Deus por esta igreja que existe aqui no Recife. Toda igreja é o farol de Deus para iluminar o mundo que está perdido. Toda igreja é o sal de Deus para que a vida humana não chegue ao estado de putrefação final. Toda igreja é o salva-vidas que Deus pôs para que os náufragos espirituais não pereçam. Quando eu falo de igreja, eu não estou falando de todas as igrejas, e também não estou falando só desta. Eu estou falando da igreja que crê na Bíblia, eu estou falando da igreja que crê no sangue, eu estou falando da igreja que crê no Espírito Santo, eu estou falando da igreja que prega a santidade, eu estou falando da igreja que acredita no céu. E esta noite eu estou aqui e estou falando desta igreja. Irmãs e irmãos que moram no Recife, vamos ser gratos a Deus por esta igreja. Ela está ajudando as pessoas a escaparem do inferno. Milhares e milhares de pessoas estariam no inferno se não houvesse uma igreja para acolhê-los. E onde não tem igreja, a situação está muito difícil, está muito grave. A igreja é uma provisão extraordinária de Deus para atrair os homens. É aqui que os homens vêm para confessar os seus pecados e Deus vai perdoá-los. Bem-vindo seja a esta igreja nesta noite como guardiã da verdade. A Bíblia diz que a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. E por que a igreja tem esta importância? A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Se a igreja é o corpo de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja. Venha para a igreja ouvir falar de Jesus. Há muitas instituições no mundo, mas elas não falam no céu. O conselho de administração da Petrobras, quando se reúne, só trata do preço do petróleo. Ela não trata nada a respeito do céu. A diretoria do Banco do Estado de Pernambuco, quando se reúne, está tratando apenas dos problemas relacionados com a economia nacional. Ela não trata de assuntos relacionados com o céu. O governador do Estado, ele pode mudar a bandeira do Estado, mas ele não pode nem tratar desses assuntos do céu, porque estão fora da alçada dele. Se você quer saber sobre o céu, sobre Deus, sobre Jesus, sobre fé, sobre felicidade, é na igreja, é na igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus pela igreja, porque a igreja tem sido uma porta por onde tem entrado milhares e milhares e milhares, e tem conhecido que Jesus salva, e tem conhecido que Jesus batiza, e tem conhecido que Jesus cura, e tem conhecido que Jesus perdoa, e tem conhecido que Jesus alimenta. Alimenta e sustenta, sustenta e ajuda, ajuda e exorta, exorta e aclara, aclara e firma, firma e confirma, confirma e reafirma, reafirma e defende, defende e protege, protege e levanta, levanta e sustenta, sustenta e guarda, guarda e abençoa, abençoa e leva, leva e deixa lá, e lá nós viveremos para toda a eternidade. Aleluia, você precisa de igreja. Você pode ter dinheiro e é rico, mas se não tiver igreja é miserável. Você pode ser bonito e ser belo, mas se não tiver igreja, a alma é feia. Você pode estar, ter uma família muito boa, se não tem igreja, não tem paz no seu lar. Esta noite, esta igreja está lhe oferecendo a oportunidade de, como aquele homem da cruz, dizer: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esta foi a primeira providência que Deus tomou para que você não vá para o inferno. Um momentinho, pare, não vá para o inferno, venha para Jesus, mas como pastor, através desta igreja. Daqui a pouco eu vou orar por você e Jesus vai salvar a sua alma. Bendito seja o maravilhoso nome do Senhor Jesus. Deixe-me ler a oração do homem, porque é esta oração que está nos orientando nesta noite. E disse a Jesus, porque é a palavra de Deus agora: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que é que aquele homem queria? Aquele homem queria escapar do inferno. A segunda providência que Deus tomou para você escapar do inferno, qual teria sido? Leia uma boa geografia. Ela fala nos mares, ela fala nos oceanos, mas tem um oceano que a geografia não fala. é o mar do esquecimento. Foi lá que Deus depositou os meus pecados. Não encontrei na geografia e dou graça a Deus. Por isso viajo por este mundo tranquilo. Nunca vou passar pelo mar do esquecimento. Não está na geografia. Leia a história do Brasil. Ela não fala nada sobre perdão de pecados. Conheço um pouco de psicologia. Ele diz que o que é que as pessoas têm na sua alma, mas não falo nada do seu espírito. Se você quer escapar do inferno, use a segunda providência que Deus tomou, um livro chamado Bíblia Sagrada. Se este livro não existisse, nós não conheceríamos a Deus. Se este livro não existisse, onde estaria a revelação? Como saberíamos sobre a criação, sobre a queda, sobre os anjos? Como saberíamos sobre o Espírito Santo? Como saberíamos a história das raças? Como saberíamos o amor de Deus, a graça, complacência, benignidade, soberania, eternidade, amor, misericórdia, capacidade, totalidade do seu benefício para nós? A Bíblia, minhas senhoras, a Bíblia, meus senhores, não deve ser somente um livro de cabeceira para homens e mulheres. A Bíblia deve ser um manual de orientação para cada pessoa que deseja escapar do inferno. Eu queria que você soubesse esta noite: quem tem uma Bíblia deve ler a Bíblia. Quem lê uma Bíblia deve crer na Bíblia. Quem crê na Bíblia deve praticar a Bíblia. Quem pratica a Bíblia deve depender da Bíblia. Quem depende da Bíblia nunca entra no inferno. Aquele povo que vai para o inferno vai porque desprezou a Bíblia. Venha para Jesus esta noite, crendo na Bíblia. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Salmo 119, verso 89, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Salmo 119, verso 97, ó, eu como amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. João 5:39, examinai as escrituras, porque vós que dais nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A Bíblia Sagrada é o livro de Deus, é o livro da paz e o livro do bem, o livro do amor e o livro da fé, o livro da graça e o livro do perdão. Quando você olha para cima, a Bíblia diz quem mora lá. Quando você olha para baixo, a Bíblia diz como escapar. Quando você pensa na morte, a Bíblia mostra a vida. Quando você pensa na desgraça, a Bíblia mostra a graça. Quando você pensa no diabo, a Bíblia apresenta o sangue de Jesus. Quando você pensa no passado, a Bíblia diz como alcançar o perdão no passado. Quando você pensa no presente, a Bíblia diz como viver feliz. Quando você pensa no futuro, a Bíblia diz como ter um futuro abençoado. Quando você pensa na eternidade, a Bíblia diz como ser eternamente feliz. Creia na Bíblia, coma a Bíblia, venha para a Bíblia nesta noite. A Bíblia foi feita, não foi para discutir geografia. A Bíblia está escrita, não é para responder se existe ou não existe vida em Marte e pessoas vivas no planeta Netuno. A Bíblia não foi escrita para isso. E para que foi? A Bíblia foi escrita para você escapar do inferno. Venha para Jesus nesta noite, venha para Jesus nesta noite, escape do inferno, desviado, vai te preparando agora, porque Deus vai te impedir esta noite, que tu vais para o inferno, mas como ele vai me impedir, pastor, ele vai pôr a palavra de Deus dentro do teu coração nesta noite. A segunda providência que Deus tomou para que o homem escape do inferno é a Bíblia Sagrada. A terceira providência que Deus tomou para que o homem escape do inferno foi a cruz de Cristo. Sem a cruz de Cristo, não haveria promessa de vida eterna. Sem a cruz de Cristo, não haveria felicidade legítima. Sem a cruz de Cristo, Cristo não teria morrido. Sem a morte de Cristo, não haveria ressurreição. Sem a ressurreição de Cristo, nós não seríamos justificados. Sem sermos justificados, estaríamos permanentemente perdidos. Se nós fôssemos perdidos, nós não seríamos igreja. Se não fôssemos igreja, estaríamos no inferno. Hoje eu quero que você não vá para o inferno acreditando no milagre extraordinário, na provisão santíssima que Deus tomou em seu favor, a cruz de Cristo. Nesta noite, a cruz de Cristo aparece como ponto de encontro dos miseráveis com Deus. Quanto mais miserável você for, mais maravilhoso você vai sentir que Deus é. Quanto mais pobre você se sentir, mais rica você vai ver que a graça que está na cruz. A cruz é o lugar da graça, a cruz é o lugar do perdão, a cruz é o lugar do amor, a cruz é o lugar da amizade. Na cruz Deus te perdoa, na cruz Deus te recebe, na cruz o diabo luta, na cruz o diabo perde, na cruz os amigos falsos desaparecem e o verdadeiro amigo se levanta. Na cruz termina o nosso suplício e começa a nossa vitória. Na cruz termina a nossa própria cruz e começa a nossa coroa. Na cruz as trevas se nos apagam, na cruz a luz raia para todos nós. Na cruz a noite do desespero termina termina e a alvorada da felicidade começa. Na cruz as nossas enfermidades terminam e a nossa cura brota como a luz do meio-dia. Na cruz temos a resposta às nossas perguntas. Oh, amigo, senhora que veio a este culto esta noite, venha passar pela cruz de Jesus, venha ver o sofrimento do Calvário, venha ver aquele martelo de quem cantou a irmã, bateu, 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 desceu, desceu, desceu. Venha querer ver aquele homem de quem o hino diz, morreu, morreu, morreu. E depois dê uma olhada para este povo e veja que Jesus nos salvou, salvou, salvou. Perdoou, perdoou, perdoou. Batizou, batizou, batizou. Santificou, santificou. Quem já passou pela cruz, levante a mão aí, por favor, e faça assim. Oh, aleluia. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer.
Eu amo proclamar.
Levarei eu também minha cruz.
Levarei eu também minha cruz.
Até por uma coroa trocar. Se Jesus não tivesse sido crucificado aqui na terra, ele teria sido coroado. Mas já que ele foi crucificado, nós é que somos coroados. Se ele tivesse sido coroado, nós seríamos crucificados. Mas já que ele foi crucificado, nós somos coroados. Coroados com Jesus, crucificados com ele embaixo, coroados com ele em cima. Por favor, por favor, por favor, renda-se a Cristo esta noite. Diga para ele como disse aquele homem: Senhor, lembra-te de mim hoje, lembra-te de mim agora, Senhor, salva-me. É de salvação que você precisa. Você está precisando não é de loto, você está precisando não é de cena, você não está precisando não é de raspadinha, você está precisando não é de um abono salarial, você está precisando mesmo de perdão, é de paz com Deus, é de alegria no seu coração, é de certeza de vida eterna, é do nome escrito no livro da vida. Deixa Jesus te salvar esta noite, deixa Jesus te salvar nesta noite. Abre o teu coração, tira esta pedra que está na tua alma e deixa que pelas avenidas do teu entendimento e pelas largas ruas da tua própria alma possa estar caminhando nesta noite o Salvador crucificado, que é o Salvador ressuscitado, que é o Salvador glorificado, que é o Salvador exaltado e que é o Salvador esperado por toda a igreja. Quantos amam ao Senhor crucificado e ressuscitado, será que podem dizer amém?
Amém.
Deixe-me recordar, qual foi a primeira providência que Deus tomou para você escapar do inferno? A igreja. Qual foi a segunda providência que Deus tomou para você escapar do inferno? A Bíblia. Qual foi a terceira providência que Deus tomou para você escapar do inferno? A cruz. Qual foi a quarta providência que Deus tomou para você escapar do inferno? Os pregadores do evangelho. Sabe, irmãos, eu quero louvar a Deus pelos médicos que existem no Brasil. Eles são verdadeiros sacerdotes a serviço da humanidade. Eu tenho admiração por um bom médico. É fantástico. Sabe, existem advogados do Brasil que na verdade são tão brilhantes, são jurisconsultos consumados que merecem o nosso apreço e até a nossa admiração. Sabe, existem cientistas tão renomados que francamente impressionam pela sua sabedoria. Há homens que no topo de sua autoridade, eles têm conseguido ajudar muito a sua nação. Agora eu vou dizer a coisa, o que há de mais importante no mundo, não são propriamente os médicos, não são propriamente os cientistas, não são propriamente as grandes autoridades. Sabe quem é que está fazendo a maior revolução no mundo? Não são as autoridades públicas. Sabe quem está fazendo a maior revolução no mundo? Não são os médicos. Sabe quem está fazendo a maior revolução no mundo? Não são os professores. Sabe quem está fazendo a maior revolução no mundo? São os pregadores do evangelho. Quando chega um pregador, chega uma verdadeira dinamite de Deus que arrebenta o poder do inferno. Quando chega um pregador, chega o impacto de Deus. Não importa a inteligência desse pregador, não importa a cultura ou incultura desse pregador, importa a fé e a sinceridade deste pregador. O pregador é uma coisa que desafia o inferno. O diabo tem mais medo dos pregadores do que de todo o dinheiro que existe nos bancos deste mundo. O diabo tem mais medo dos pregadores que são fiéis à Bíblia Sagrada do que de todas as armas, inclusive atômicas, que existem no mundo. Sabe por quê? As armas atômicas têm o poder de destruir e destruir os milhões, mas um pregador constrói uma vida. Um pregador é o homem que deixa com que uma alma perdida encontre a salvação. Nesta noite, eu queria apertar a mão de cada pessoa que está aqui, que não é crente ainda, não é evangélica, ou está desviada, e dizer parabéns a uma pregação do Evangelho esta noite. O mais precioso do culto não são os hinos, e louvado seja Deus pelos hinos. Se nós tirarmos os hinos dos cultos, nós vamos perder a beleza do culto, a harmonia do culto. Agora, tem uma coisa, quando nós cantamos para Deus. Agora, quando nós pregamos, nós estamos abençoando o povo. Então é preciso que a mensagem do Calvário, a mensagem da Bíblia, realmente saia ao encontro do pecador. Eu gostaria que você soubesse nesta noite, enquanto eu estou lhe pregando esta mensagem, eu estou tão convicto de que Deus está falando com você. Faz 5 anos que você está desviado. Você agora está bebendo cachaça e você está fumando e você está um passo da droga. O Espírito Deus vai libertar você esta noite. Você vai saber que Deus tem poder, porque quando um pregador acredita em Jesus, ele pode declarar vitória. Eu uso o poder que a Bíblia me confere. Eu recebo agora a autoridade soberana que existe no nome de Jesus, na palavra de Deus e no sangue de Jesus. E com muito temor e audácia, eu declaro que estão amarrados os demônios que oprimiram você até agora. E você vai se libertar. Oh, glória ao Senhor Jesus. Ajoelhe-te agora. Satanás, esta vida não pertence mais a ti. A poder do sangue de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, fica liberto agora. Fica liberto agora. Fica liberto agora. Sai, demônio da bebida. Sai, demônio da imoralidade. Sai, demônio da concupiscência. Entra, Espírito de Deus. Entra, Espírito de luz. Entra, Espírito de vida. Entra, Espírito de verdade. Pai querido, recebe esta vida agora. Sai, demônio. Sai, demônio. Sai, demônio.
Eu não terminei a mensagem, mas os desviados podem vir. Os desviados podem vir. Desviados, oprimidos, miseráveis, venham, venham, venham agora. Desviados estão autorizados a vir agora. Sai do teu lugar e vem agora. Por favor. Ciclo de oração da igreja do Belém. Ora pelos pregadores. São eles que estão revolucionando a terra. Como? 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 Pela igreja, pela Bíblia e pela cruz. Aleluia. Desviados, eu estou esperando desviados. Irmãos, chamamos desviados à noite. Satanás, perde os seus fregueses, a sua clientela, e Jesus recebe e salva almas. Mande os desviados para cá, por favor. Mande, está ouvindo? Aqui, por favor. Tu estás fora dos caminhos do Senhor? Tudo bem, tudo bem? Amém? Tudo bem. Pastor Geraldo, o senhor está aqui para fazer obra de Deus? Faça lá. Não há nenhum astro, não há nenhuma vedente, não há ninguém especial aqui. Há uma igreja viva. Isto. Tu estás fora da igreja? Não estás bem. O Senhor te quer como pregador do Evangelho. Sai da linha de lá e vem para a linha de cá. Sai da defensiva e vem para a ofensiva. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Pai querido. Pai querido. Há poder no sangue precioso de Jesus Cristo. Aleluia. Isto não é mal, é melhor que expira o que tem que sair. Aleluia. Quem está fazendo uma revolução no mundo? Os pregadores da Evangelho. Irmão, leve para lá que nós vamos orar por ele. Leve. Quem vem para o culto tem que saber que vem para uma revolução. Tem que saber que vem para uma batalha. Aleluia. Seria lindo se antes que terminasse o culto, alguém pudesse passar um pano com a água aqui. Eu creio que há muitos voluntários da casa de Deus. Passe o pano com água para que nenhuma pessoa fique impressionada. Irmãos queridos, fiquem tranquilos. Está tudo sob controle. Glorifica a Deus, glorifica a Deus, glorifica a Deus, glorifica a Deus, glorifica a Deus.
Glória a Jesus, aleluia.
Onde é que estão os desviados? Onde é que estão os desviados? Onde é que estão os desviados? Irmão, você já sabe que é o cenário está desviado. Tira esse homem da boca do inferno agora. Pai querido, visita aquele teu servo agora. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Dá-lhe a tua visitação. Todas as coisas obedecem ao teu mandar. Tudo obedece à tua ordem. Amém. O Espírito de Deus está se movendo em todos os lugares desta noite. Se ainda existe algum demônio por aí exprimindo aí, atando alguém, ouça demônio, para de operar agora, em nome de Jesus, sai daqui agora. Meu filho, nós não oramos por ti, né? Vem. Nós não oramos por ti, né? Vem cá, filho, ajoelha aqui, pô. Eu quero convidar os pastores para orarem por este moço, para ser um pregador do Evangelho. Pastor Almeida, Deus, vira a sorte, transforma a sorte. Põe as pessoas que estão deprimidas no alto da tua bênção e transforma-as em pregadores do Evangelho. Filho, te ajoelhe, por favor. Há poder, Senhor, lembra-te de mim, quando entras no teu reino. Tem desviado aí que precisa vir. Não pode resistir ao chamamento de Deus. Venha, venha, venha. Enquanto eles oram, nós cantamos. Quem está com o microfone aí? Pelo sangue. Qual é o problema? Em favor de quem? Oração em favor de quem? Para Jesus o quê? Sim. E como é que está a sua alma? Hein? Alma, estou falando da sua alma. Se morresse hoje, iria para onde? Como? Está em paz com Deus? Está cheio do Espírito Santo? É batizado com o Espírito Santo? Fala em línguas. Fale em línguas agora, Sebastião, com o Espírito Santo. É hora de acertar as vidas. É hora de acertar as vidas. Pai querido, esta é uma noite séria e tremenda para muitas vidas. Ajuda esta alma aqui agora. Aleluia. Se nós vamos para o culto e não acontece nada, o que é isso? É uma sessão da academia? Se nós vamos para o culto e é tudo silêncio, o que é isso? É um velório? O que é isso? O verdadeiro culto tem que ser uma revolução. Deus marcou esta noite de sexta-feira do jubileu para impedir que as pessoas vão para o inferno. Pai, confirma a tua presença nesta noite mandando o derramamento do Espírito sobre toda a tua igreja agora, em nome de Jesus. De mim, para minha presença, assim diz o Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe dobrado esses irmãos que estão fazendo esse bonito trabalho. Deus abençoe dobrado. A igreja diz amém?
Amém.
Deus tomou providências para você não ir para o inferno. Você não pode perder esta oportunidade. Primeira providência. Primeira providência. A igreja. Segunda providência. A Bíblia. Terceira providência. A cruz. Quarta providência. Os pregadores fiéis. Põe essa palavra em fé. Profissionais não interessa. Pregador que anda pelo mundo para ganhar dinheiro e construir fazenda, esquece isto. Pregadores fiéis. Pregadores da cruz. E não, etc. Em quinto lugar. Esta irmã que está cheia do Espírito Santo, toque nela por um minutinho, por favor, irmã. Quem está ao lado dela, toque nela e fala. Irmã, fique de pé por um minutinho. A senhora que está cheia do Espírito, por favor. Olhe, põe a mão no seu estômago, por favor. Põe a mão no seu estômago. Alguém põe a mão no estômago. Serva de Deus, recebe a tua cura agora. Em nome de Jesus Cristo, poderoso de Israel. Em nome de Jesus Cristo, poderoso de Israel. Em nome de Jesus Cristo, a cabeça da igreja, recebe tua cura do estômago e da vesícula para a glória e para a honra do nome soberano e eterno de Jesus, aquele que é o mesmo Deus eternamente. Aleluia. 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 Atenção, há muitas pessoas que estão, talvez eles estejam perplexas. Não é uma palavra médica, não é uma palavra científica, é um testemunho pessoal apenas. O testemunho médico é outra coisa e nós temos bastante bom senso para separar o que é um laudo médico e o que é um testemunho pessoal. Então eu vou dar apenas um testemunho pessoal, não é um laudo médico, não é um médico que falou, é apenas um testemunho pessoal. Este irmão que... Os irmãos viram aqui, expelindo bastante sangue. Primeiro, ele é daqui desta igreja. É conhecido. E se eu não estou enganado, eu vi alguém, parece que foi a voz do pastor, dizendo que é uma pessoa que já vinha enfermo. Ele está confessando o seguinte. Por favor, fique de pé, amado, para saber. Não, o senhor que veio trazer. Para quem foi que ele confessou? Ele confessou isso. Irmãos, eu estava sofrendo de câncer. E eu entendo, eu sinto que vomitei esta doença e me sinto curado.
as andorinhas não voam mais, se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor, se isto não for amor.
Escândalo aqui esta noite? Deus não faz escândalos. Deus é o Deus de glória. Bem-aventuradas essas mãos, bem-aventuradas essas mãos que trabalharam aí, são parte da bênção. Eu posso pedir um favor aos irmãos? Aperte a mão de uma pessoa que está ao seu lado e diga: Deus está entre nós. Declare o poder. Eu sou o teu ajudador e tu não tens que temer o que o homem te possa fazer. Confia em mim, somente em mim, porque virá a libertação. Assim diz o Senhor. Fraternizem-se aqui. Tem obreiros para serem curados aqui agora. Tem obreiros para serem curados aqui agora. Em um abraço, Jesus pode te curar. Em um abraço, Jesus pode te curar. Em um abraço, o Senhor pode te curar. Aleluia. Vem cá, querido irmão, por favor. Banda, esta irmã aqui do Centro de Oração em Belém, que tem um filho que sofre de febre reumática, dê glória a Deus agora que Jesus está curando seu filho. Seu filho tem febre reumática, Jesus está curando seu filho agora, 9:10 de sexta-feira. Jesus está curando teu filho, irmã. Glorifica a Deus. Quer se entregar para Jesus, catado em fé, bobeira, vá trabalhando aí. Deus tomou providências para nós não irmos para o inferno. Irmão querido, o senhor é desta igreja? É diácono? Vem cá, querido. Tenho notícia boa de Deus para ti. Te ajoelha aqui, por favor. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor. Eu vou suprir as tuas necessidades. Assim diz o Senhor. Bendito seja o eterno e maravilhoso nome do Senhor Jesus. A Assembleia de Deus nasceu assim. Por que vai mudar? Por que vamos substituir a beleza desta igreja por um ritualismo acadêmico? Para com isso! A igreja não está precisando de discursos bonitos, ela está precisando de demonstração do poder de Deus. Para o povo escapar do inferno. Pastor Meira, imagina, o senhor toma conta aí, Pastor Meira. Ministro aqui, ali, Pastor Meira, ali, ó. O que, que é? Hein? Por aquele pode orar de óculos, só por ele, por favor, Pastor Almeida. Pastor Almeida, confia que Deus vai manifestar os dons espirituais por tua vida. Xandarama, canturida, larama, candarama. Aleluia! Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Eu quero escapar do inferno. Deus, por causa desta oração, por causa de orações como esta, Deus tomou 6 providências para o homem do inferno. Falta agora 15. Deixa eu dar. Se Deus quiser. Se Ele quiser, nos segura aqui até de manhã. Aleluia. Eu tenho tido o privilégio de andar por algumas cidades deste mundo. Quer escapar do inferno, é isso mesmo? Escapar do inferno mesmo, está desviado ou nunca veio a Cristo? Nunca veio a Cristo, já veio e deixou, está arrependido. É uma vergonha o homem deixar Jesus, não é verdade? Olha para mim, é uma vergonha o homem deixar Jesus, não é? Isso não é coisa decente, não é verdade? Está arrependido de ter deixado Jesus? Está. Olha para mim, por favor. Olha para mim, por favor, jovem. Você quer voltar mesmo para Jesus? Quer mesmo? Quer mesmo? Por hora você está rindo, estou esperando só um minutinho para você começar a chorar. Tu, quando estavas na igreja, foste batizado com o Espírito Santo? Chegou a ser. Quanto tempo estás desviado? Está, hein? Um mês, é uma eternidade, rapaz. Um mês sem falar línguas, um mês sem orar de joelhos, um mês sem cantar no espiritual, é uma vergonha. Agora, só um minutinho, por favor. A senhora quer escapar do inferno? A senhora quer morar com este povo no céu? A senhora quer dizer ao diabo que, que não tenha nenhum poder na sua vida? Pastor Leôncio, por favor.
As andorinhas
pacto, como disse Deus lá no Velho Testamento, Samuel. Irás e serás transformado.
Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Eu tenho tido o privilégio de estar hospedado em hotéis 100 estrelas e alguns com algumas. Tenho tido muitos privilégios desta vida, graças a Deus. Outro dia eu estive lá na terra do pastor José Wellington. Fui visitar uma igreja e me hospedaram no hotel que eu, Jesus, é isso mesmo. E dá graça por não querer fazer isso aqui em minha casa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: por melhor que seja o lugar onde você está, o melhor hotel, a melhor mansão, a melhor casa de amigos, o melhor lugar que você esteja, não existe nenhum lugar melhor do que a nossa própria casa. Isto é verdade na terra. Isto deve ser verdade também no céu. Eu gostaria de dizer uma coisa aos irmãos. Há muitas coisas no mundo espiritual que eu não entendo, eu só admiro, mas uma das coisas que mais me surpreendem, como foi que o Espírito Santo concordou em deixar a sua casa, sua mansão eterna, e vir morar aqui neste planeta imundo. Como é que o Espírito Santo concordou em morar aqui? Las Vegas, ai Jesus, só tem jogo, que coisa terrível. Rio de Janeiro, assaltos e violência. Recife, Pernambuco, infelizmente, agora olha aí, olha só aí, o vibrião do cólera, mas que coisa terrível. Agora até febre amarela está dando nesse Brasil, que coisa, esse mundo não presta. Isso aqui tornou-se, é uma UTI, está todo mundo, menos a igreja, está todo mundo na UTI. O mundo era um hospital comum, agora já é uma UTI. Como é que o Espírito Santo consente morar aqui, meu Deus? E eu pergunto, Espírito Santo, como é que tu consegues morar aqui? Diz-me, olha, Gesiel, eu só moro aqui, faz 2000 anos que eu moro, quase 2000 que eu moro aqui. Eu só moro aqui por duas razões. Digo, me fala logo, Espírito Santo, por que é? É porque se eu não morar aqui, a igreja não tem como vencer. Eu moro aqui para sustentar a igreja. Olha, Jesus, eu não aguento o Rio de Janeiro, mas eu gosto da igreja. Eu não aguento os Estados Unidos, mas eu gosto da igreja. Eu não aguento a Itália, mas eu gosto da igreja. E a segunda razão é porque enquanto eu estiver aqui, Jesus, ninguém precisa ir para o inferno. Eu estou aqui para impedir os homens e mulheres de irem para o inferno. A sexta providência de Deus para as pessoas, para você não ir para o inferno, foi Deus mandar o Espírito Santo morar aqui. Mora lá com eles. Jesus aí passou 33 anos. Não, eu já vou. Eu não fico mais aqui. Eu vivo 33 anos. Foi embora. E o Espírito Santo está 2000 anos. Por favor, não rejeites o Espírito Santo nesta noite. Ele está morando aqui na terra por causa de você. Quantos sentem o Espírito na sua vida nesta noite? Aleluia. Esta foi a quinta. Eu vou terminar agora com a sexta. Esta foi a quinta. Eu não sei qual é a maior destas. O Espírito Santo na terra é incrível. O Espírito Santo no planeta da desobediência. O Espírito Santo no reino da homossexualidade. O Espírito Santo morando no único lugar do universo onde existe AIDS. É incrível. E o Espírito Santo mora aqui. Por que, Espírito Santo? Por causa deste povo e dos outros que eu não quero que vão para o inferno. Último lugar. Você pode ter um gato de estimação, muita estimação, gatinho que você cria que por pouco não come na mesa com você. Você vê, e o gato vem um dia, ele é um animal, ele vem um dia e arranha você. Aí você diz, gato, peça perdão a mim. O gato não pede, o gato não toma essa decisão. Perdão, gato, senão eu te jogo fora. A sociedade protetora dos animais pode depois querer criar problema, mas eu te jogo fora. O gato. Cid pode ter um cãozinho de estimação e um dia o cão faz uma tolice dentro de casa. Vem cá, você põe o cão ali, peça perdão, seu cachorro. Ele é isto mesmo. E ele não pede perdão. Ele pode se lamber, pode balançar a cauda, pode... mas ele não pede perdão. Você pode ter um coelhinho de estimação e um dia ele... E azul, ele morre. Você pega aqui, peça perdão a mim que você pecou, você me ofendeu. Ele não pode. Não tem uma criatura neste mundo que saiba, que possa pedir perdão. Nenhuma. A sexta providência que Deus tomou para o homem não ir para o inferno foi a capacidade dele se arrepender e pedir perdão. O homem é a única criatura, única. O diabo se arrependeu? Lúcifer? Não. Os anjos ainda porque eles se arrependeram? Não. A única criatura no universo que tem capacidade de se arrepender e pedir perdão é o homem. É com isto que você escapa do inferno. Se arrependa nesta noite. Arrependa-se nesta noite. Gato não se arrepende, onça não se arrepende, elefante não se arrepende, pode tirar um golfinho, ele não se arrepende, ele pode pular numa corda, ele pode entrar por um aro, mas ele não se arrepende, e muito menos pede perdão. Por isso esses animais não vão ao céu. Não se arrepende, ele pede perdão. Também não creio que pecaram. Eu não sei se alguém aqui esta noite, que ainda está fora dos caminhos do Senhor, tem seis providências que Deus tomou para você escapar. Todos os irmãos e irmãs que estão neste santuário, por favor, olhem para mim agora. Por favor, todos, em cima, embaixo, de lado. Em nome de Jesus, eu lhe peço um pequenino favor. Dê uma olhadinha se do seu lado direito ou do seu lado esquerdo existe uma pessoa que ainda não está indo para o céu. E quando você descobrir que há, espere uma outra pergunta que eu vou fazer. Veja, por favor, se a pessoa está do seu lado, ou direito ou esquerdo, ou se for o caso em pé, atrás, veja se é um desviado, uma pessoa que nunca veio para Jesus. Por favor, todo mundo veja. Veja lá no fim, lá em cima, aqueles que parecem até do outro lado da rua, não, do outro lado da parede. Veja, todos já viram? Se todos viram, digam sim. Agora, muito cuidado, porque eu preciso ver isto muito bem. Quem descobriu ao seu lado alguma pessoa que está desviada, o que é inconversa, que nunca veio a Cristo, o crente que descobriu, que identificou, levante sua mão assim, por favor. O crente que tem uma pessoa, o crente que tem uma pessoa inconversa ou desviada ao seu lado, fique com a mão assim levantada, a mão do crente. Tem? Ali tem mãos. Fique com a mão levantada um minutinho. Obrigado. Tem muita gente. Irmãos queridos, podem baixar as mãos, por favor. Pai querido, eu te suplico em nome de Jesus Cristo. Eu falei a tua palavra. Terminou a minha tarefa. Agora a obra que vem só tu podes fazer. Ajuda estas pessoas. Ajuda estas pessoas. Salvando-as. Em nome de Jesus. Meus irmãos, se preparem para trazer estas pessoas aqui agora. Você não precisa ir para o inferno por seis razões. Primeira, porque tem uma igreja aqui esta noite. Segunda, porque tem uma Bíblia aqui esta noite. Terceira, porque nós pregamos nesta noite a cruz de Cristo. Quarta, porque tem pregador aqui para orar por você. Quinta, porque tem o Espírito Santo aqui para lhe ajudar. Sexta, você só vai para o inferno se você não aproveitar a sexta providência, se você não quiser, se você não se arrepender e não tomar a sua decisão. Em nome de Jesus Cristo, quem quer se entregar para Ele agora, fique de pé e levante a sua mão agora. Deus te abençoe. Vem depressa, depressa. Ali naquele lado, depressa, depressa. Venha, rápido, eu quero orar em seu favor. Eu quero orar, seu favor. Venha, depressa. Irmãos queridos, abram o caminho, por favor. Venha Cristo, venha Cristo. Que te chama?
Que te chama com amor celestial.
Facilite.
Venha Cristo, venha Cristo.
vão ficando aqui estas pessoas, aqui dentro, isto, por favor. Está sendo transmitido lá para fora pelo telão. As pessoas que estão, atenção, aí no pátio, um moço de camisa verde, manga curta, o último botão está desabotoado embaixo. Jesus quer salvar agora. Jesus quer salvar agora. Em nome de Jesus Cristo, vem agora. Alguma pessoa que está aí perto desse jovem, põe a mão sobre o ombro dele agora. Ore por ele aí agora. Receba Cristo agora. Ele te ama, ele te chama, ele quer te salvar agora. Bem-vinda para Jesus. Você foi o primeiro que se levantou. Hoje é o dia mais feliz da sua vida. Hoje, como é que você se chama? Roberto. Roberto Leandro. Hoje, Roberto Leandro escapou do inferno. E quem escapa do inferno uma vez por Jesus, escapa para sempre. Se fica com Jesus. A igreja pode ficar de pé. Como te chamas, querido rapaz? Como é o teu nome? Wagner. Marcos. Tu estás fora da igreja? Ou tu nunca vieste a Cristo? Olha para mim, Marquinhos. Estás vindo pela primeira vez ou não? Não. Tá bem, Marcos. Bem-vindo de volta. Bem-vindo de volta. Bem-vindo de volta. Bem-vindo de volta. Marcos, vai sentindo logo o poder de Deus. Vai sentindo 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 o poder de Deus. Marcos, te prepara para falar em línguas. Te prepara para falar em línguas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, o povo está chegando. Mais um. Traz, irmão. O moço de camisa verde está aqui dentro já. Já chegou. Se é Deus, é Deus. Se é Deus, é Deus. E é Deus. E lance do coral de Belenzinho. Vamos estar de pé, por favor. Vamos estar todos de pé, por favor. Eu só quero dar uma palavra de meio minuto. O Senhor Jesus estava te esperando. Que bom que tu vieste. Que bom que tu vieste. Que bom que tu vieste. Aleluia. Bem-vinda. Você não tinha nada a ganhar lá fora. E agora você não tem nada a perder aqui dentro. Quando uma pessoa aceita Jesus, a Bíblia diz que se torna uma ovelha de Cristo. Uma ovelha. O que mais ovelha precisa? A primeira necessidade de ovelha não é pasto, não é água. A primeira necessidade de ovelha é pastor. Se a ovelha tem pasto e não tem pastor, ela não come o pasto, os outros comem. Mas se ela tem pastor e tem pasto. Uma boa notícia para os senhores. Se tem mais alguém vindo aí, facilita. Uma boa notícia para os senhores. Excepcionalmente, Deus vai fazer uma coisa muito linda com os senhores. E vai lhes dar dois pastores. Dois, sim. Um está no céu. Chama-se Jesus. Ele disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor da sua vida pelas ovelhas. O outro está aqui na terra. Chama-se José. José Leôncio. Eu tenho o prazer de lhes apresentar o seu novo pastor. Ele vai orar por vocês agora e vai dar a primeira orientação de Deus.
Glória a Deus. Amém. Vamos orar por eles, irmão, em nome do Senhor. Nosso Deus, nosso Pai que está no céu. Damos-te graça, meu amado Salvador, esta hora que estamos aqui na tua presença. Queremos te agradecer esta grande oportunidade. Olha estas almas que estão aqui perante ti. Cobre com teu sangue e dá vitória na sua vida. Perdoa os teus pecados para louvor e glória do teu nome. Pai celestial, Deus de toda glória, abençoa o desviado que aqui estão. Chama para ti. Ó Deus bendito, ó Deus da glória, ouve-nos, atende, Em nome de Jesus, nós te pedimos, agora e sempre. Amém. Os salvos estão aqui presentes. Faz um sinal. Faz um sinal com a mão assim. Oh, glória a Deus. Aleluia. Vamos orar mais por esse garoto que aqui está e esta irmã, que quer receber força. Esta, tem outro aqui. Que está voltando? Enfermo. A irmã está enferma. Tem mais um irmão ali doente. Vem aqui, ora. Está aqui o deputado Salatiel com a sua digna esposa, irmã Noemi. Irmãos, querem saudá-lo, bem-vindo no Senhor. Digo amém. E o Ferreira não pôde vir, teve aqui à tarde, está numa reunião. Graças a Deus. Mais alguém vem aí ainda? Vem, dá vir mais gente aí para Jesus. Oração. Aleluia.
Oração pelo problema.
Oração pelo problema. E lá vem mais alguém. Lá vem mais alguém. Venha em nome do Senhor. Vem mais aí nesse lado, irmão. Pode trazer à frente. Os desviados que estiveram aqui, venham à frente em nome do Senhor. Ô irmão, ô irmão. Mais alguém? Nós vamos orar. Pastor Demerval, vem orar aqui. Ela deseja ser curada hoje. E nesta oração vamos pedir a Deus que ajude a nossa irmã.
Querido Deus, nosso Pai, graça te damos, ó Deus, por essas pessoas que aqui estamos de joelhos dobrados. Te aceitando, Senhor, como Salvador. Agora, Senhor, estende a tua mão poderosa, perdoando, ajudando, Senhor, restaurando, todas essas vidas. Ajuda pela tua vontade. Senhor, também abençoa essas pessoas que estão enfermas. Senhor Jesus, tu é o médico, Senhor. Toma autoridade no teu nome, Senhor querido. Restaure o sai em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, ai que mora em enfermidade, aleluia, Senhor Jesus, abençoa pela tua bondade, nós te agradecemos e te pedimos, no teu nome, amém.
Amém, irmão, temos alguns avisos e depois a bênção apostólica.
Eu queria fazer um convite às nossas irmãs. É um convite especial por parte da mesa diretora da nossa convenção geral. Neste próximo mês de abril, no dia 30 de abril, no dia 1 e 2 de maio, nós estaremos realizando em São Paulo, lá no Belenzinho, o primeiro encontro nacional de esposas de obreiros. Primeiro encontro nacional de esposas de obreiros. 30 de abril, 1 e 2 de maio, todas as irmãs estão convidadas a participarem conosco lá em São Paulo. Todas são bem-vindas, em nome de Jesus.
Irmã Maria Prado, de São Paulo.
Pregando para ti, perdoa os teus pecados, Senhor Deus, para a glória do teu nome. E escreva o nome dela no livro da vida lá no céu. Nós te pedimos, em nome de Jesus.